Cinema Falado.
Agora, 9:01, estamos ao vivo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, e estamos de volta com o Cinema Falado aqui no nosso programa. E depois dessa temporada remota, pela sua vez, estamos com a professora Inês Teixeira. Boa noite, professora.
Boa noite, Yolanda. É um prazer falar com você, ouvir o Tarcísio, ver essa entrevista linda que vocês fizeram. Muito obrigada por essas possibilidades.
Esse é o último Cinema Falado do ano, né, Inês?
Menina, exatamente nesse ano em que o cinema ganhou tanta força, né, Yolanda? A tela, né? Essa coisa de ficar em casa. Mas tudo bem, vamos fazer esse último e abrir perspectivas para 2021.
Que ótimo, a gente está ajeitando as coisas aqui no nosso estúdio virtual. Daqui a pouco a Adriana Fesque chega aqui também nos nossos estúdios, mas antes disso, vou dar boa noite para a Edenê Gomes. Boa noite, Edenê.
Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes da Rádio FMG. Boa noite, professor Inês.
Boa noite.
Então, a gente ainda está ajeitando aqui as coisas para a entrada da Adriana no nosso estúdio. Acabou de entrar. Boa noite, professora Adriana.
Boa noite, Yolanda, tudo bem?
Tudo bem? Enfim, agora timbre completo aqui no nosso Cinema Falado, não é, Inês?
Sim. Então, comigo a palavra, Yolanda?
Sim, a casa de vocês.
Então, Adriana Fresquet, nossa querida colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a Argentina nos emprestou, vocês vão observar, né, que ela fala português com jeito de Argentina. Adriana, é uma alegria ter você aqui de novo. Você, acho que é a terceira ou quarta vez que você vem, e nós agradecemos a sua disponibilidade sempre. Seja super bem-vinda. Adriana é uma das referências que a gente tem no Brasil e na América Latina para essa discussão de educação e cinema. Faz projetos maravilhosos. Então, Adriana, seja super bem-vinda. Esse espaço do Cinema Falado, do Grupo Mutum, é sempre aberto para você. E já te agradeço pela nossa conversa de hoje.
Muito obrigada a você, Inês, ao grupo da Rádio da UFMG, hospitalidade sempre, e estamos aqui para conversar.
Sim. Então, na verdade, aproveitando que a gente está em final de ano, que é, né, o nosso último programa, aproveitando que existe um tempo de férias no horizonte, né? Esse ano foi tão pesado para os professores, com tanto trabalho remoto. Aproveitando tudo isso, Adriana, a gente queria te fazer uma conversa em torno de dois pontos muito simples, mas que eu sei que você tem muito a dizer. Primeiro, eu tenho conhecimento que ao terminar o seu pós-doutorado nesses domínios da educação e cinema, você criou uma plataforma, né, a qual plataforma nós podemos ter acesso, seja para conhecer coisas, seja para postar trabalhos, enfim. A gente queria que você falasse um pouco sobre essa plataforma, porque ela nos parece muito rica, muito forte, ela pode ser uma bela companhia para os professores, para os educadores, para a turma da educação e cinema. Então, a gente queria que você falasse e explicasse sobre ela um pouco. Por favor.
Sim, Inês, muito obrigada pela possibilidade de divulgar a existência dessa plataforma que resulta como um dos produtos do postdoc realizado lá no México, no Departamento de Investigações Educativas do SINVESTAB, com orientação da professora Inês Dussel, e que consiste em uma plataforma muito simples, mas colaborativa, que você pode tanto acessar como colaborar com conteúdos. Esses conteúdos estão organizados em um mapa Eu tenho trabalhado basicamente cinco ou seis cidades, mas o mapa é o mapa mundi, que está aberto à colaboração de qualquer projeto de qualquer país do mundo. Então, há uma organização por categorias, que resultam um pouco de algumas das questões que emergem dessa cartografia que eu tentei realizar o ano passado em algumas cidades da América, tanto presencial como virtualmente em vários casos, e se divide em 9 categorias, como dizia, que são os abecedários, que eu gravei o ano passado, que eu editei o ano passado, mas também subimos todos os outros que gravamos desde 2012. Há uma categoria de acervos, que neste momento são tão importantes, os acervos digitais, de imagens e som, e também estão apresentados em diversas cidades. Há uma categoria de educação formal, onde podem entrar tantos projetos universitários como projetos de educação básica. Outra categoria inclui entrevistas, e tem algumas entrevistas de áudio, mas também tem entrevistas, fragmentos de entrevistas audiovisuais, realizadas durante 2019 e início de 2020. Outra categoria de filmes, com algumas sugestões. Confesso que esse é talvez o que está mais incompleto e o que tem mais material para subir, mas há muitos bons filmes indicados pelas pessoas entrevistadas. Outra categoria inclui outras iniciativas para incorporar tudo o que tem a ver com a educação não formal, seja um cineclube que não esteja associado à escola, à universidade, uma ONG, um projeto quilombola ou de aldeia, todos entram em outras iniciativas. Uma categoria que ainda está vazia, que é de podcast, que ainda não produzimos, mas que estamos em processo de elaboração. Há mais duas, uma de políticas, que inclui leis e currículos escolares, e a última de produção acadêmica, com livros, artigos, teses e dissertações. É uma plataforma que está em processo de andamento e que o desejo final é a apropriação da Rede Quino, que você e Milene Guzmán fundaram em 2008, nos convidaram nessa empreitada e que acreditamos que é uma bela maneira de que estas bolsas de pós-doutorado e outras de pesquisa possam retornar à sociedade que nos ajuda e nos sustenta com o financiamento da pesquisa.
Foi uma grande ideia, Adriana. Acho que está super completa, né, a proposta. Espero que a gente possa aproveitá-la ao máximo, seja acessando, seja enviando, né, material. Estou lembrando aqui as teses dos nossos alunos que a gente já tem aqui na UFMG, nesse campo da educação e cinema. Quero te cumprimentar muito por essa iniciativa e vá em frente nela. Agora, duas informações essenciais: o nome e o endereço da plataforma, e depois se o acesso é gratuito, como que é isso, por favor.
O nome da plataforma é Cine na Escola, e o endereço da plataforma é cinenaescola.org. Ela é absolutamente gratuita e absolutamente colaborativa. Isto é, a gente somente vai cuidar que não entre alguma coisa prejudicial, mas qualquer pessoa de bom senso e de boa fé pode subir uma experiência pequena, uma experiência simples, até familiar, se quiser, relacionado ao cinema, e uma experiência de ensino, de aprendizagem, até pesquisas de doutorado, pesquisas de programas de pós-graduação, tudo isso pode ser compartilhado, porque tudo isso tem um valor e contribui a mapear o que está acontecendo com cinema e educação, vinculando cinema e educação nas escolas e fora delas.
Muito bom, Adriana, muito bom. Agora, aproveitando a sua presença para mais uma pergunta,
completando a pergunta. Alô? Na verdade, o nosso tempo já está bem curtinho.
Sim, então só um minutinho. Adriana, ou então façamos diferente. A Adriana ia dar mais indicações para nós, agora a gente pode pegar com ela e passar para os ouvintes interessados. Então, Adriana, mas nesses restantes minutos ou segundos, alguma outra coisa você indicaria, você achou que foi importante que que você teve conhecimento, ou filme, algum, ou alguma outra plataforma ou site que possa interessar os professores, dois ou três que seja, considerando o nosso tempo?
Claro, Inês. Acho muito importante que durante esse tempo da pandemia tem surgido várias iniciativas de plataformas digitais que podem ser acessadas. Gostaria de destacar pelo menos três. Uma que é a SP Cine, que tem vários e muito diversificados filmes para todos os níveis de idade e de ensino. É a plataforma dos conteúdos culturais da Cinemateca Brasileira, que tem boa parte do acervo do INCE, o Instituto Nacional de Cinema e Educação, os filmes que filmou Humberto Mauro, restaurados e digitalizados, quase 300 dos mais de 400 que gravou, e também a plataforma Filmes que Voam, do Festival de Cinema Infantil de Florianópolis, que oferece uma gama muito rica de filmes e, sobretudo, levando em conta a primeira infância, Inês, que às vezes é tão difícil encontrar alternativas ao mercado para essa primeira infância.
Sim, sim. Adriana, que pena que nosso tempo esgotou. Esperamos receber você várias vezes ainda. Espero que esse ano de 2021 nós possamos continuar estreitando os nossos laços, o FMG, o FRJ e os nossos laços latino-americanos com educação e cinema. Um abraço muito afetuoso. Muito obrigada pela sua colaboração conosco hoje, mais uma vez.
Obrigada a você, Inês, hoje e sempre. Muito, obrigada. Muito obrigada por tudo que você fez e tem feito por esse nosso espaço querido de Cinema Educação.
Nós juntas, né? Obrigada. Um beijo.
Muito obrigada, Adriana. Vamos fazer um intervalo ao som da professora Martins Nicolau, Samba do Ensino Remoto. E aí a gente já volta com mais Pensar Educação, Pensar Brasil e mais tema falado.
Opa! Vou confessar uma agonia. Sou professora na pandemia.
Desabafar a minha dor, pois desde março eu moro no computador. É Google Meet, é aula síncrona e assíncrona. É uma novela pra compartilhar a tela. É o aluno que não liga o microfone. Abre essa câmera e me diga o seu nome.
Desabafar a minha dor,
a minha dor,
pois desde março eu moro no computador.
É videoaula pra inserir na plataforma. Sedentarismo me deixou fora de forma. É profusão de link para reunião. É o maremoto chamado ensino remoto.
Desabafar a minha dor,
a minha dor,
pois desde março eu moro no computador.
Desabafar
a minha dor,
a minha dor,
pois desde março eu moro no computador.
Uma agonia.
Sou professora
na pandemia.
Desabafar
a minha dor,
pois desde março eu moro no computador. É Google Meet, é aula síncrona e assíncrona.
É uma novela pra compartilhar a tela.
É o aluno que não liga o microfone.
Abre essa câmera e me diga o seu nome.
Desabafar a minha dor,
a minha dor,
pois desde março eu moro no computador. Desabafar
desabafar
a minha dor.
A minha dor.
Pois desde março eu moro no computador.
Desabafar
a minha dor.
Pois desde março eu moro no computador. Peraí, travou aqui um pouquinho. Ai, voltou?
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
O segundo turno da eleição está aí. É hora da gente escolher o melhor para Contagem. E o melhor é Marília. Ela já mostrou que tem capacidade e preparo para cuidar da cidade. Foi eleita e reeleita prefeita. Marília e Contagem são assim mesmo, inseparáveis. Por mais voltas que o mundo dê, a história de Contagem com Marília tem sempre um final feliz. Que, aliás, a gente está precisando muito, né? Precisando de Marília prefeita.
Coligação Contagem Feliz de Novo. PT, MDB, PCdoB, PSB. Prefeita Marília, vice Ricardo Faria.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Não tinha paciência com os empregados, estava sempre irritada e com meus filhos,
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Cinema Falado.
Agora, aos 18 minutos, voltamos com Pensar Educação pelo Brasil e voltamos também com o Cinema Falado. E agora nós vamos escutar a Mônica Souza Alves. É isso, né, Nenê?
Isto. Estamos aqui no segundo bloco do programa Cinema Falado e nós temos uma gravação que foi realizada pela professora Ana Lúcia Azevedo com a professora Mônica Alves, que é graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Fundação Escola Guinhar, é também pós-graduada em Arte e Educação pelo Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais de Minas Gerais, ela tem especialização em Arte e Terapia pelo Centro de Estudos Avançados em Psicologia e é pós-graduada em Psicopedagogia pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o projeto Cine... Como é que é o nome do projeto dela, gente?
É o Cine Clube Contagem?
Cine Clube Contagem, mas ele chama Cine... olha, perdi o nome dela aqui. Cine Clube Contagem, ela vai falar porque ela faz parte também da Secretaria de Cultura e Esportes, né? De Contagem. Bom, deixa ela falar. Ela vai... É cine.com, pronto. Cine.com com N, tá? Que é tem por objetivo trazer à tona essas questões de cinema e audiovisual que acontecem lá no município de Contagem. Ela chama de um espaço de trocas. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente aí nessa gravação realizada pela professora Ana Lúcia Azevedo.
Legal, vamos escutar então.
Boa noite. É um prazer participar mais uma vez da pauta do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Gostaria de cumprimentar os ouvintes e a todos que participam direta ou indiretamente da produção do Cinema Falado. Nos últimos anos, né, esse programa informativo ele tem sido uma âncora para nós, professores, nós educadores. Né? A educação se alimenta muito dessa programação. Agradeço em especial à professora Ana Lúcia Azevedo pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje divulgando o trabalho com o cinema que desenvolvemos em Contagem. A Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem, mediante esse contexto atual, né, de confinamento, por conta da pandemia do Covid-19, assim como todo mundo, né, buscou se reestruturar suas atividades dentro dessa realidade vigente. Né? E nesse sentido, nós precisamos dar uma pausa no que vínhamos fazendo desde 2013, quando buscamos junto aqui a FAI, o FMG, através da professora Inês Teixeira e sua equipe maravilhosa, a formação para os educadores da nossa querida FUNEC. Essa formação ela foi muito bem acolhida e dela colhemos muitos frutos, sabe? No ano seguinte, ela não só continuou, como ela ampliou, atendendo também educadores do ensino infantil e ensino fundamental das escolas municipais de Contagem, né? E ela expandiu, não apenas ampliando esse público atendido, mas também com a carga horária, que inicialmente era de 60 horas, e acabou se multiplicando por 4 anos consecutivos. Só aí você já percebe tanto que foi bem aceito, né? Desse grupo de educadores, alguns participaram do projeto Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos, que é um projeto da Universidade Federal Fluminense. E o intuito desse projeto era ensinar os educadores a incluírem processos artísticos e direitos humanos nos espaços educacionais. Mesmo que não tivesse conhecimento técnico de cinematografia e audiovisual, até porque esse não era o propósito, né? E sim produzir vídeos como uma forma de construir o que somos e de descobrir e inventar com o outro. Um trabalho colaborativo, sem competição, atento ao outro e aberto às diferenças e os modos de vida que constituem as nossas comunidades. Muito lindo esse trabalho, gente. Quem não conhece, vale a pena, viu? Dá uma investigada. O que é que ele representa? É maravilhoso. Em 2016, Contagem realizou o primeiro Fórum de Educação e Cinema do Estado de Minas Gerais. Foi um evento realizado pela FUNEC, que é o ensino médio ofertado pelo município de Contagem. E nesse fórum foram criados espaços de diálogos, oficinas para educadores, interlocuções, sempre com o intuito de aproximar o cinema ao âmbito escolar e pensar práticas de cinema nos espaços educativos, por meio de reflexão sobre a aplicação da Lei 13.006, de 2014, que é a lei do Cristóvão Buarque, que prevê... aliás, para quem não conhece ainda, né? Essa lei obriga a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica e prevê ainda as implicações pedagógicas e didáticas para o ensino e a aprendizagem. Bom, no ano seguinte, organizamos o segundo fórum com relatos de experiências, oficinas práticas como stop motion, cinema e literatura, cinema na educação infantil, que mais que tinha? Cineclube na escola, introdução ao cinema brasileiro, diálogo do brincar, audiovisual na educação, além de exibições de filmes, sempre seguida de debates, e ainda exibição de produções dos estudantes que participaram do projeto Inventar com a Diferença. Foi muito rico, eles estiveram presentes, falando sobre o processo de produção fílmica. Muito lindo. São várias as frentes em que atuamos em nossa secretaria. Temos o Cineclube Contagem, com exibições semanais de filmes, sempre com debate, numa parceria com o CineSesc. O Cineclube é um espaço para diversão e reflexão coletiva para espectadores com as mais diversas características e tem como importante diretriz a ampliação do diálogo com instituições educativas da cidade. Viabilizamos o acesso ao cinema nacional e abrimos uma porta para o produtor independente e filmes que não tem um grande espaço assim, no circuito comercial. Bom, inclusive filmes que foram produzidos por estudantes da Fafiche, aqui da UFMG, muitos filmes foram lançados lá no nosso Centro Cultural de Contagem. Eles vão, apresentam filme, debatem, muito bacana, gente. Teve filme que a família inteira foi para assistir pela primeira vez lá no nosso espaço. Fomentamos o debate com os participantes, discutimos questões sobre política, saúde, educação, problemas sociais, culturais, experiências e memórias. temos públicos fiéis. Por exemplo, o Centro de Referência do Idoso está sempre lá. O Centro de Convivência da Saúde Mental, o Grupo TEIA, toda primeira quinta-feira do mês é dia deles. Atendemos também ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, a Associação de Surdos, onde exibimos filmes com legendas em Libras, escolas, atendemos a todas as faixas etárias. O CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, enfim, um público bem diverso. Além do Cineclube, temos o projeto Curta Contagem, que propõe, mediante agendamento prévio, a exibição de curtas-metragens premiados no Fest Curtas BH, na Mostra Múmia de Cinema, da coletânea da Programadora Brasil, do Festival de Animação, enfim, produções adquiridas em nossas parcerias ao longo dos últimos anos, inclusive produções dos nossos estudantes aqui de Contagem. Além disso, ofertamos formação para educadores, fóruns, exibição de mostra de cinema e direitos humanos, organização de festivais de cinema infantil, que acontece sempre nas férias, promoção de oficinas, exibição das mostras do Dia Internacional da Animação e outras cositas que agora nem vou me recordar. Porém, no contexto atual de isolamento social, tivemos que dar um intervalo em nossas ações. E é nesse momento que surge, então, o projeto Cine.com, que consiste na produção e lançamento quinzenal de vídeos na plataforma do YouTube, que trazem à tona questões de cinema e audiovisual no município de Contagem e região. Quem quiser acompanhar a nossa programação, entra no YouTube, busca SESEG, SESEG é S de Secretaria, S-E, né? Secretaria, C-E-J, Cultura, Esporte e Juventude. SESEG 2020. Você entra lá no playlist e busca cine.com, com N, de Contagem. É um espaço de troca de vivências e experiências com a cinematografia e o audiovisual. Até aproveito a oportunidade para convidar quem tiver interesse em participar do nosso programa, tem algum projeto para apresentar. É um programa curto, tá, gente? Não é nada muito longo, é mais para apresentar mesmo, para a gente ter conhecimento do que está acontecendo aqui na nossa região. E se você tiver interesse, procura a gente. Meu nome é Mônica e o meu contato lá na secretaria é o telefone 3352-5347. Ou pelo e-mail monica.alves@contagem.mg.gov.br. Serão todos muito bem-vindos. Hoje ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.
Nós ouvimos aí a Mônica falando do projeto Cine.com, junto à Secretaria de, o Departamento de Artes Visuais da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem, não é isso, professora Inês?
Sim, é isso. A Mônica é uma companheira de longa data, faz trabalhos muito bonitos juntamente com Luzia, Sérgio e outros colegas professores de Contagem. Parabéns, Mônica, um grande abraço e vida longa a esse projeto. Terminando, não é, Yolanda?
Isso.
Então, eu queria terminar primeiro agradecendo a todos que nos acompanharam, nos ouviram, estiveram conosco ao longo desse ano. A Idenê, sobretudo. A Idenê é da equipe, mas eu me refiro também aos nossos ouvintes. Quero agradecer em especial também a você, Yolanda, que nos dá um apoio inconteste, e a toda a equipe da Rádio UFMG e a toda a equipe do projeto Pensar o Brasil, Pensar a Educação. Por certo que o ano de 2020 não foi fácil, essa questão da pandemia, esse genocídio e com esse tipo de governo do país que nós estamos conhecendo e assistindo, foi um, um tempo muito duro. Nesse sentido, nós rendemos nossa homenagem, nosso carinho, nosso afeto a todos os brasileiros e, sobretudo, a todos os brasileiros, assim como demais latino-americanos que perderam entes queridos, que faleceram pelo Covid. E também expressamos nosso veemente repúdio a todas as formas de racismo que possa existir no Brasil. Exigimos a punição dos culpados, como também exigimos a resolução do problema do apagão do Amapá, como também exigimos que nenhum assentamento sem terra seja invadido, como estamos assistindo no Brasil. Foi um ano muito penoso, em que as desigualdades sociais e as desigualdades escolares nos cabem, né, como professores e educadores, trabalhar com as desigualdades escolares, se tornaram mais fortes, mas nós esperamos que, e temos certeza, e vamos ter força para fazer um 2021 muito melhor do que foi 2020. Não para voltar a uma normalidade, mas no caminho de uma construção, da construção de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, solidária, pacífica e feliz. Muito obrigada e boa noite a todos.
Muito obrigada, Inês.
Boa noite, Holanda.
Obrigada.
Obrigada, Rádio FMG. Obrigada, professora Inês Teixeira.